Tá aí, Americana, 7:19. E a gente vai falar agora sobre planos de saúde, que tem prazo, sim, para disponibilizar consultas. Muitas vezes, né, a gente liga plano de saúde, as pessoas querem marcar uma consulta e não tem para hoje, tem para aqui um mês, para daqui 2 meses, enfim. Aí a pessoa fala, mas e aí, posso esperar, não posso? Como funciona isso? E a gente aqui agora em contato com Luciano Correia Bueno Brandão, ele que é advogado especialista em planos de saúde do escritório Bueno Brandão Advocacia, explica pra gente aqui no Liberal no Ar, pelas rádios Você M580 e 94.7, como isso funciona. Luciano, bom dia, obrigado pela sua participação e como na prática, né, funciona esse prazo de consultas aí de tempo para que a pessoa possa ser atendida.
Bom dia, Reginaldo, prazer falar com você e com os nossos ouvintes. E, de fato, né, a questão dos prazos para atendimento dos planos de saúde é uma questão bastante tormentosa, né? O índice de reclamações dos usuários de planos de saúde, a gente sabe que é um índice bastante alto, né? E a questão especificamente dos prazos de atendimento, ela é uma das campeãs, assim, em termos dessas reclamações, né? Para tentar corrigir isso, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é a entidade que regulamenta as normas com relação aos planos de saúde, estabelece alguns critérios e alguns prazos, né, que devem ser observados pelas operadoras, tanto no que diz respeito ali desde o agendamento de consultas, né, até a realização de procedimentos complexos, cirurgias, internações e tudo mais, né. O fato é que, infelizmente, ainda assim, mesmo havendo essa normatização por parte da agência reguladora, ainda assim, os convênios, em muitos casos, descumprem esses prazos e acabam por lesar os usuários, né? Em termos de tempo que existe previsto para a realização de consultas, a gente poderia dizer que varia de um prazo mínimo de 7 dias úteis e um prazo máximo de 21 dias úteis, né? E vai depender justamente do grau de complexidade do atendimento que está sendo pleiteado ali pelo usuário. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que consultas básicas ali de especialidades como pediatria, cirurgia geral, ginecologia, elas estão dentro daquele prazo mínimo que a pessoa deve ser atendida, deve conseguir o atendimento em até 7 dias úteis, né? Outras especialidades, esse atendimento deve ser feito em até 14 dias úteis, né? E a gente pode considerar que procedimentos de alta complexidade, cirurgias, exames complexos, como por exemplo ressonância magnética, o convênio pode ter o prazo de até 21 dias úteis para a realização desses procedimentos eletivos.
Ô Luciano, só para saber também, agora como faz para diferenciar? De repente a pessoa está com uma dor, ela está precisando, no entendimento dela, um atendimento com certa urgência. Uhum. E de repente também tem aquele atendimento de rotina. Quer dizer, como que faz para diferenciar essa questão dessa prioridade com relação a essa consulta?
Claro. Na verdade, quando se fala dentro desses prazos estabelecidos pela própria ANS, nós estamos falando dos atendimentos que são feitos de maneira eletiva, né? Então, aquele atendimento que dá para esperar, que não existe uma situação em que o paciente precise de um atendimento imediato. Quando se está caracterizada a necessidade de um atendimento imediato, uma situação de urgência ou emergência, esse atendimento ele precisa ser feito na hora. Então, se a pessoa procura, por exemplo, um pronto-socorro, né, necessitando ali de um atendimento médico por conta de uma situação que ela precise desse atendimento naquele momento, isso deve ser garantido de imediato pelo convênio. A própria norma da ANS prevê que esse atendimento em casos de urgência e emergência ele deve ser feito de forma imediata. Quando a gente fala desses prazos estabelecidos para consultas e primeiros atendimentos, a gente está falando de casos eletivos, em que não existe a urgência que a pessoa pode eventualmente esperar esses prazos previstos na legislação.
Ô Luciano, por coincidência, agora quando você falava comigo, uma ouvinte ligou aqui, a Jandira, que é do Jardim São Pedro Americano, disse que o marido dela é idoso e só agora conseguiu consulta. Eu digo só agora, porque ela estava tentando consulta desde fevereiro. Como que faz para agir nesse caso? Ou seja, em razão dessa demora, porque de fevereiro para maio são quase 100 dias, né?
Exato. E esse é um problema muito comum, né? Infelizmente, como eu falei, ainda que haja essa regulamentação, né, que visa justamente garantir uma efetividade no atendimento, ainda assim nós sabemos, é fato notório, que muitos convênios não têm condições de atender a contento a demanda dentro da rede credenciada oferecida pelo convênio, né? Então, obviamente, quando o paciente, o usuário, ele precisa de um atendimento e esses prazos estabelecidos na legislação, eles não sejam observados, como no caso da ouvinte, o que o paciente pode fazer? Entrar em contato com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, registrar uma reclamação, né? E eventualmente, inclusive, na medida em que o convênio, a operadora, a rede credenciada dela não tenha condições de atender a demanda daqueles pacientes, ela fica inclusive sujeita ao pagamento de multa estipulada pela ANS, e em casos extremos, inclusive, tem suspensa a comercialização de planos daquela operadora. Então, justamente, a lógica é, se ela não consegue atender a contento os próprios beneficiários que ela já tem como credenciados, ela fica impedida de comercializar novos planos, porque naturalmente, quanto mais gente entrar, se ela já não atende a contento os que tem, ela não vai conseguir atender a novos beneficiários. Então, no âmbito administrativo, o usuário pode fazer uma reclamação na ANS.
Né? Esse contato seria o quê? Telefone ou pelo site, Luciano?
Telefone, pelo site da ANS, existe também um canal onde o usuário pode registrar essa reclamação, e aí é importante até porque ele fica documentado. Se gera.
Tem um 0800, é isso?
Tem um telefone, tem através do site, né? O usuário, ele também, quando não resolver pela via administrativa, ele pode eventualmente procurar o judiciário, e é uma questão bastante comum, né? Em que o paciente, como no caso dessa usuária que você mencionou, que fica 2, 3, 4 meses esperando um atendimento sem que haja um retorno, em alguns casos não consegue resolver isso administrativamente, acaba restando a via judicial, que ainda é a maneira mais efetiva, mais rápida, de se garantir ali o acesso ao tratamento. Inclusive, a própria previsão legal, no sentido de que se o usuário não consegue o atendimento dentro da rede credenciada, dentro daqueles prazos legalmente estabelecidos, eventualmente ele pode, inclusive, buscar o atendimento fora da rede credenciada, por meio de um serviço particular. Ele pode até eventualmente pagar por aquele atendimento e depois cobrar o reembolso de todas as despesas que ele teve realizadas como particular, ainda que fora da rede credenciada, ele pode cobrar aquele valor do convênio.
Ok, Luciano, então só para fechar, o site qual que é da ANS aí?
É www.ans.gov.br. Nesse site o usuário ele encontra ali todas as informações, não só com relação aos prazos, como também com relação aos procedimentos que ele tem direito, que devem ser cobertos pelas operadoras, pelos convênios. Existe toda uma área ali do usuário destinada aos pacientes, que ele pode buscar informações nesse sentido.
Tá ok, Luciano, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora, a gente está sempre à disposição, tá ok?
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Tá, e falamos então com o Luciano Correia Bueno Brandão, que é advogado especialista em planos de saúde do escritório Bueno Brandão Advocacia, explicando aí sobre os planos de saúde, direito a consultas, enfim, se não tiver um prazo, se o prazo for superior a 21 dias, pode fazer reclamação, como ele disse, no site fácil aí, www.ans, que é Agência Nacional de Saúde, .gov.br.